Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Estácio e Cristóvão, deixando a bruxa, tinham entrado em palácio. O sarau começara. As danças figuradas e graciosas do tempo faziam voar pelo salão as damas. E também os cavalheiros que tinham tanto garbo em executar um passo airoso de pantomima ou fazer um batão e uma floreta, como no exceder pelas armas e feitos guerreiros. A dança não era então com atualmente desfaxio ou pretexto de conversa, mas uma arte que se cultivava com esmero e dava ao corpo a flexibilidade das formas e o donaire dos gestos e maneiras, qualidades estas indispensáveis em uma época em que o vestuário elegante e garrido obrigava o homem, sob pena de ridículo, a ter a perna bem torneada, o talhe esbelto e a rasgar uma cortesia exatamente copiada dos mais belos modelos da corte de Dom João II. No momento em que os dois amigos entravam, dançava-se um baile de machatins. Essa linda composição coreográfica, inspiração de um artista de talento, cujo nome a história ingrata deixou no silêncio, fora inventada em 1603 na Vila Viçosa por ocasião das grandes festas que se fizeram com o casamento de Dona Teodócio II, Duque de Bragança. Apesar de 6 anos de existência, era ainda nos saraus a novidade ou, como hoje diríamos, a última moda dos casquilhos da Bahia e Pernambuco. Inesita fazia uma das figuras do bailado e esquecia-se no abandono da alma, entregue toda ao inocente prazer. Quando a flor desfolha vai-se o arom, vem o fruto. Há na mulher, enquanto a maternidade a não santifica, um quer que seja de frívolo e infantil, perfume puerice, que exala doa de toda da sua pessoa. Ainda o estame não abriu. Naquele instante era Inesita uma criança. De moça se tornara menina, brincava entre os braços de seu cavalheiro, como outrora folgara no regaço materno. Nem já lembravam-lhe as justas, os enlevos e sustos que sentira. Seu mundo ali estava no bailo, dançava. Sua beleza em repouso era para a deslumbrante formosura que lhe dava a gestação e movimento do bailo, como a sombra para a luz cintilava. Na ondulação das formas, na flexibilidade do talhe e no gesto que desatava em meneios graciosos, havia irradiações esplêndidas. Estácio aproximou-se e ela não o viu. O moço quis pinzos a pungir-lhe dentro da alma. O cavalheiro de Inesita era Fernando de Ataíde. Cada vez que o dançarino, executando a figura do bailo, travava da mão da menina ou enlaçava-lhe a cintura, Estácio sentia dor violenta a morder-lhe o coração. Juntos recavam alegremente das festas e do bailo vários convidados. Mas ele nada ouvia. Os ritornelos da música de envolta, com o burburinho da sala, ressoavam a seu ouvido como golpes de um malho que lhe trabalhasse no cérebro. De repente, o nome de Inesita, proferido perto, foi um raio que atravessou a tormenta. Então casa dona Inês de Aguilar, dizia um convidado, com Dom Fernando de Ataíde, perguntou outro.
São novas para mim, acudiu o terceiro.
Como para os mais? Se Dom Francisco mal acaba de anunciá-lo ao senhor governador. Fez-se na alma de Estácio rumo a grande treva e maior silêncio. Quanto tempo durou esta noite do espírito? Nunca ele o soube, houver uma solução de continuidade em sua vida. Ficou-lhe um vácuo no passado. Quando voltou a si, estava ao relento, num campo escuro. Quem o trouxera ali? Como viera?
Sente-se muitas vezes nas grandes sonhos uma necessidade invencível de agitação?
O homem parece que forceja por escapar a si mesmo e a dor que o possui... Move-se, caminha, vai sem destino, fugindo ao que vê. Assim chegara o moço àquele sítio. Viu que tinha nas mãos um objeto, sentiu que esse objeto estava úmido. Era o lenço de Inesita que tinham molhado suas lágrimas. Não se lembrava de haver chorado, nem sabia como a prenda da menina saíra do seio onde a tinha guardada. Valia a pena defender contra o ódio de seu irmão esta vida que era dela. Murmurava-lhe uma voz dentro do alma. Por misteriosa associação de ideias desembainhou a espada. Dobrou-a no joelho, a lâmina partiu-se. Olhou ele um instante os pedaços, como olharia na outra vida, precito já seu espojo mortal. Rojou-o de si e serenou logo. A dor não se extinguira, não mas agora sentia como em distância longe, bem longe do coração, cercava uma névoa espessa, estava em um mundo estranho e novo. Para este da terra acabava ele de finar-se. Quebrando a espada, sua defesa, morrera, sepultara-se atirando os pedaços ao chão. Sombra apenas não já vivente errava ainda, penando como os duendes dos contos populares. Após esta, veio outra alucinação. Pareceu-lhe que mão de ferro,
gelada e fria, pousava no peito de seu cadáver e arrancava fora o coração e fugia pela treva. E ele pôs-se se seguires essa mão, caminhando sem sentir. Tirou o desvio pesadelo uma vovó antiga que lhe falava. Era a voz de Gil, parado em face dele, com um cavalo à destra. O senhor licenciado mandou-me esperar o cavalheiro, pois já não havia precisão de mim. Como estivesse aqui à mão o cavalo, fui buscá-lo, e bem fiz, que já é tarde muito. Cuidei que não acabava mais hoje de esperar. Estácio não ouvia o pajem. Escutava o rumor das palavras, reconhecer o menino, mas só há pouco e pouco foi voltando à realidade, de que escapara por tantas horas. Volveu o olhar pelo sítio onde se achava, era a calçada do palácio, a qual viera como deu dela-se fora, sem consciência. Então lembrou-se do que sucedera. Via diante um abismo negro e imenso, no qual ele se afogara e surgira enfim. Na margem de além a sua felicidade perdida a quem, na outra margem, ele transido e extinto. Que tempo levara a debater-se no abismo antes de transpolo? Quantas horas ou quantos anos aturar essa agonia que passara durante no mundo a que pertencera e na cidade onde habitara? Fitou Gil, observou a fachada dos edifícios. Procurava ele com este exame ver se o menino tinha envelhecido ou as construções desmoronado em Rosaral. Exclamou afinal. Nesta interrogação havia um poema inteiro, uma elegia. Era a história de seu amor, cujo triste epílogo fora aquele sarau. Era o casamento de Inesita e anunciado. Era a aventura de seu rival escarnecendo do infortúnio dele, Estácio. Era o passado e o futuro. Respondeu Gil. Quanto há que de lá partimos? Ainda ali ontem? Serão que horas? É noite alta. Se os galos já cantaram a primeira vez... O moço deu alguns passos maquinalmente, o pajem ouviu-lhe palavras soltas, murmuradas consigo. Ao romper da alva, lacerei, voltou para o menino. Viste quando se partiram do sarau os convidados? Eu que chegava e eles que começavam de ir-se. Reparaste? Dos primeiros acudiu o pajem disfarçando. Foi o fidalgo que fez de juiz, sem ser o desembargador. Dom Cisso, Dom Francisco. Foi-se com Adoninho e o outro, o alferes. E ninguém mais? Perguntou Estácio engolindo as palavras. Mas não vi eu, tornou o menino sem titubear. E acrescentou consigo, Deus me perdoe. Não é também Dom Fernando de Ataíde? Bem pode ser que me escapasse. Qual caminho tomaram?
Lembras-te?
Foram logo direito ao engenho. Quer me parecer que não. Vi tomarem para as bandas de Nazaré. Não tem casa aí? Tena, que lá vai a Joaninha alfeloeira.
O senhor se não sabe.
Aquela da briga do Tiburcino. A Joaninha é uma boa rapariga. Ela conhece esta gente toda. Não há casa em que não entre a mulatinha. É um furão. Já estacionou, não ouvia. Revolvia na mente outros pensamentos. Gil, nós vamos a Nazaré? Vamos, senhor Estácio. Sabes a que vamos? É o mesmo. Lá chegaremos com o favor de Deus. E o pajem, puxando o cavalo, segurou o estribo. Estácio pousou a mão sobre a sela, mas em vez de o montar reclinou sobre o pescoço do animal para falar ao ouvido do menino. Tenho um desafio com o alferes Gil. Um desafio. Se ele trespassar-me, meterás a mão no peito de meu gibão.
Aqui!
Acrescentou o moço tomando a mão do pajem. Não sentes? Um lento. Há de estar cortado pelo ferro e tinto do meu sangue. Jura que o entregarás, a dona Inês de minha parte. Mas eu ia dizendo o pajem.
Ouve!
Dir-lhe-á somente este recado, guarda-o bem guardado, que lhe restituo quanto era dela, o mais tenho a terra. Jure Gil. Mas ele não há de ferir-vos, senhor Estácio. Por essa fico eu. Quem joga as armas como cavaleiro, teme-se lá de qualquer alferes. Em já hoje não viu a mostra do pano. Ninguém sabe o que pode suceder.
Jura sempre.
Pois o quereis, juro, por alma de minha santa mãe e por Deus que a tem. Mas são juras em vão, eis de ensinar o alferes para vosso e meu contentamento. Já estou saltando.
Digo-te o Gil, que sua espada me há de transpassar.
Não repita essas palavras. Senhor Estácio, dá-me gana de chorar.
Tens pena de mim.
Pena, respondeu o pajem. Também a tenho, porém, a raiva só de pensar que vos possam fazer mal. O moço cingiu a cabeça do menino e a teve algum tempo sobre o coração. Depois montou tão rápido a cavalo. Tomou o pajem de garupa e lançou-se a galope. Entretanto, Gil, impressionado pelo que acabava de comunicar-lhe o cavalheiro, inquieto com a ideia do próximo combate, sentia-se mais tranquilo, lembrando as provas de força e valor que dera o moço estudante, na tarde daquele mesmo dia. Retratava na memória ínfima os feitos recentes do torneio, as brilhaturas de Estácio e sua galhardia no manejo das armas. Insensivelmente o menino procurou no flanco do cavaleiro os punhos da espada leal, sua guarda e defesa. Tinha necessidade de acariciá-la. A carícia é uma maneira de sentir das crianças e das mulheres, é também um estilo para a língua que fala o coração. Afagar os punhos da espada é para Gil um meio de dizer que punha nela toda a confiança, e um modo de pedir-lhe que transmitisse à sua alma a coragem e a esperança. Vai valia tanto como beijar a mão do cavaleiro, tocar dos lábios o ferro que essa mão valente enobrecera. Nos copos da espada havia uma cruz, diante dessa cruz a alma do menino, bafejada pela fé sublime do cristianismo, ajoelhava aos pés do Senhor e votava sua eterna salvação pela existência do único protetor e amigo que tinha na terra. O pajem estremeceu encontrando unicamente a bainha da espada, viúva do ferro, que a acompanhava. Vossa seda, senhor Estácio, balbuciou Gil assustado. Perdia, respondeu o moço breve e ríspido. E sem ela como há de ser, pois que vos ides a um desafio? A voz de Estácio era grave proferindo estas palavras. Para morrer já não careço dela. Então acudiu o pajem com um soluço. Quereis mesmo que ele vos mate? Não é ele que me há de matar, Gil. Morto já fui eu, não de ferro, mas de pena, como nunca sintas. Nesse momento iam os dois cavalgando perto do lugar, onde o caminho estreito cortava a rua de Santa Luzia. Viram em distância dois vultos que atravessavam, um após outro, como amo e criado. Está reconheceu no primeiro seu mestre e padrinho, Vascaminha, logo parou o cavalo e apeando o rijo, voltou para o pajem. Guarda-te daí, Enquarna! O menino deixou-se ficar gando nos olhos as lágrimas que lhe saltavam aos punhos. O cavaleiro apressou a marcha para alcançar o advogado. Agora vos recolheis, mestre. Agora, filho, e o que vos traz a horas mortas por estes sítios, fazia-vos no sarau. Marora Maiasiaga, mestre em que a ele fui, Estácio apertando a mão do velho. Vergara a cabeça abatida pela dor. As palavras que proferira vieram travando a fel, afogaram-se em lágrimas. O licenciado esteve a observá-lo bastante tempo. Depois, erguendo-lhe a fronte com ternura, impondo a mão sobre o coração opresso do moço, murmurou-lhe ao ouvido. Cedo fostes homem, filho para sofrer. Amores são rosas de todo o ano, breves folhas, muitos espinhos. Pior é regá-las de lágrimas que mais nunca secarão. Secarão, mestre. Bem secas estão nesta alma, onde nem goivos quer ou que vinguem já. O estudante tornou mais calmo. Abraçai-me, mestre. É tarde, careceis de recolher-vos. Até amanhã, ireis ter comigo logo cedo? Preciso para o muito que tenho de comunicar-vos. Vascaminha abraçou o afilhado, te estreitou nos braços com visível emoção. Ides de ânimo mais sereno? Pergunta o velho com terna solicitude. Para onde vou, mestre? Respondeu o moço docemente, a serenidade me espera. O advogado seguiu seu caminho para a casa da dama desconhecida. O outro vulto que o acompanhava era o negro Lucas. Se Vascaminha não viesse tão preocupado dos sucessos dessa noite e de coisas futuras relativas ao próprio Estácio, não deixaria por certo de notar que a torva serenidade do moço, ao despedir-se, outava como a onda do rio, uma profundeza sinistra. Reunindo-se ao pajem, Estácio, antes de montar, disse para o menino: Gil, junto do lenço encontrarás também um papapel. Iti, hás de levá-lo ao doutor com estas palavras minhas. Que lembre-se de meu pai, diz-te. O cavalo, arrancando a galope, desapareceu nas trevas,